A guerra já vai com uma semana, dilúvio intenso, pesado, constante, de bombas, e até agora, silêncio absoluto. Tanto de Obama como de Hillary. Eles que, lembra Mário Calabresi no República, eles que ao longo de 2 anos tanto falaram das guerras, a do Afeganistão, a do Iraque, tanto falaram da debilidade e da perigosidade do Paquistão, da ameaça do Irão nuclear, agora, perante uma guerra em curso, com matança, Obama e Hillary estão em silêncio. No meu país, Carlos Boeiro dá-nos esta imagem forte. Desde há uma semana, os judeus estão a fazer poé em Gaza aos filhos de Alá. E Obama, caladito, argumenta que até dia 20 o boss é Bush. Calabresi, no La República, previne que, necessariamente, aqui por 3 semanas, as primeiras frases que o novo presidente e a nova secretária de Estado dos Estados Unidos terão de pronunciar terão necessariamente de conter as palavras Gaza, Israel e Palestina. Em que sentido? É a pergunta. Serão eles demasiado filo-israelitas? Será que Obama vai voltar às raízes palestinianas? Será que vão ser capazes de agir como verdadeiros mediadores? Incógnita para depois de 20 de janeiro. E até lá, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer em Gaza? Faltam 3 semanas. Na primeira semana de guerra, retrato de estremecer, o mostrado por Norma Kabluzi no Guardian. Esta primeira semana levou para sempre mais de 400 vidas palestinianas. Devastou milhares de vidas. Ninguém entre 1,5 milhão de pessoas em Gaza está imune. Não há um único abrigo seguro. Entra aqui a notícia que enche a capa do Público de Madrid. Israel, para acabar com o dirigente, o número 3 do Hamas, matou uma família inteira, 9 mulheres e 11 crianças. Voltando ao relato de Norma Kabluzi no Guardian. Em Gaza, para além dos mortos e feridos, há os prédios que vieram abaixo com as bombas, são mais de 400. Alguns deles, prédios com 6 e 7 andares, colapsaram. Quanta gente ficou sem casa? A devastação é total. Já havia a míngua absoluta com o bloqueio. Agora, conta Assad, professor de fonética na Universidade de Gaza, não há medicamento para tratar os feridos, não há gás nos hospitais, não há luvas cirúrgicas, também não há pilhas para as lanternas, não há sequer papel para escrever. E, no entanto, escreve ainda Norma Kabluzi, e, no entanto, apesar da máquina de guerra com proporções épicas que pretende estrangular a vontade do povo palestiniano, aniquilá-la, apesar dessa pressão brutal, de magnitude e intensidade extremas, o espírito e a alma palestiniana não quebram. Resiliência notável. O que é que vem a seguir? O Independent, em Londres, avisa que Israel se prepara para fazer avançar os tanques. O Gulf News do Dubai julga iminente essa operação terrestre. O Liberation questiona mesmo as forças especiais israelitas. Será que não estão já a entrar em Gaza? Os peões, de certo. O Post de Jerusalém já tinha exposto ontem que a operação terrestre está pronta, mas a tendência agora é para operações cirúrgicas sobre alvos específicos. A entrada maciça, essa, segundo o Post de Jerusalém, é improvável. Seja como for, o Hamas avisa Israel de que, se invade, vai pagar caro. A invasão vai custar a Israel o sequestro de muitos soldados. A intenção do Hamas, esta, está em título no El País. O Guardian vê a liderança israelita deslumbrada com a sua capacidade militar e em desprezo pelas vias políticas de futuro. Israel não conhece táticas de paz, só acredita em soluções de força, punho de ferro. Acresce, lembra o Independent, que as sondagens em Israel, as escassas 5 semanas de eleições, estão a premiar o uso da força, subida principalmente do Partido Trabalhista, do Ministro da Defesa, Ehud Barak, que sobe de 10 para 16 deputados, enquanto o Tzipi Livni já parece a discutir o primeiro lugar com o falcão Netanyahu, do Likud. Vicenzo Nigro escreve no República que a liderança israelita quer que o day after, a passagem à trégua, depois desta guerra feita com o fim de debilitar muito o Hamas, Israel quer que o que venha a seguir passe por um mecanismo que assegure que o Hamas não volta a atacar Israel. E esse mecanismo, segundo a República, poderá ser uma força internacional que garanta o controlo do Hamas em Gaza. Uma polícia internacional sobre o Hamas. Seja como for, o facto é que, ao 7º dia de guerra, um diário israelita, o Haaretz, publica, na primeira página, um anúncio grande, 4 colunas, publicidade paga pelo movimento Peace Now. A mensagem é: chegou o tempo de Israel decidir cessar o fogo e deixar que a diplomacia trabalhe. Peço desculpa pela tosse. Enfim, o resto do mundo não para. Alerta de cientistas no Guardian. Está a falhar o plano de Quioto para reduzir as emissões de CO2. É preciso passar urgentemente a um plano B que garanta mesmo a redução de emissões nocivas. No El País, recomendada a leitura de um livro importante, mas menos conhecido, Confissões de um Italiano, autor Hipólito Nievo. O Babel já há uma semana tinha apontado este livro como um dos 10 melhores do ano em Espanha. Do ano, mas um livro de finais do século XIX. Confissões de um Italiano, um livro que o grande Cláudio Magris atesta ser uma das melhores novelas do século XIX. Um grande fresco sobre a unidade italiana. Ainda no El País, no Babélia, Henrique Villamatas, deslumbrado com o amor às palavras, em Beckett, o canadiano National Post abre hoje a capa com um incitamento: vamos conseguir uma outra oportunidade. Histórias de gente, vidas, que com a crise perderam quase tudo e agora estão a lutar para recomeçar. No New York Times, como muitos dos que perderam o emprego em Wall Street, estão a explorar a imaginação, por exemplo, no mundo das artes, na pintura, na escrita, na indústria das artes, para começar de novo.